Muito bem, né? Estamos chegando então para mais uma de nossas edições aqui no nosso vozdecacilhas.com.br. Vida Pública é o quadro para você, nosso podcast, onde a gente aborda assuntos ligados à temática, né, da administração pública. Eu sou Adinho Soares, formado e licenciado em Sociologia, pós-graduado em Administração Pública e também pós-graduado em Social Media nas redes sociais. O objetivo desse nosso encontro de hoje é pautar, mais uma vez, os assuntos que vem trazer para você conhecimento, empoderamento, se passa a compreender um pouco mais sobre o universo da administração pública, o universo político, e a partir desse conhecimento você pode, além da compreensão, pode manejar melhor seu raciocínio, seu pensamento. Você passa a ter um empoderamento, né? Você passa a ter um empoderamento e passa com esse conhecimento a compreender um pouco mais sobre o cercamento, né? De como gere-se a nossa questão política, administrativa, nacional. E claro, evidentemente, observando os estados, municípios, você vai usando aí esses princípios, né? Princípios de igualdade para você mais ou menos compreender como é que funciona esses ordenamentos. Qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é muito importante, tá? O assunto de hoje é o modelo bicameral, né? Do nosso legislativo brasileiro. Cara de Deus, olha, traz uma confusão imensa isso, traz uma dificuldade de entendimento por parte das pessoas, as pessoas compreender realmente como é que funciona, qual que é o objetivo de nós termos um princípio bicameral, né, no nosso legislativo federal. O que é esse bicameral? Fala de uma vez isso, explica para o pessoal que está nos acompanhando. Nós somos então compostos de duas câmaras, né, no sistema legislativo federal, que é o nosso Senado, né, o Senado, onde tem essa cúpula, né, composta por 81 senadores, e nós temos também a nossa Câmara dos Deputados Federais. Agora sim, agora com esses dois pontos você vai entender o que é o sistema bicameral, onde essas duas câmaras atuam em conjunta, distintas, mas em conjuntas, né? Lá no Congresso Nacional, quando você olha lá as imagens, né, que é mostrada do Congresso Nacional pela internet, pela TV, mostram duas alas, né? Uma ala à direita e outra ala à esquerda, uma bola, uma abóbada, né? Uma coisa, uns símbolos muito bonitos, né? Muito bonitos, uns arranjos, né, do arquiteto Oscar Niemeyer, né? Muito bonito de ver tudo aquilo lá, né? Tudo aquilo lá. Mas compreender também como é que funciona e se comporta esses arranjos é muito importante para que você possa entender e, acima de tudo, pela tua compreensão, saber como é essas fases processuais, quando um processo está dentro de uma casa, o que significa, quando outro processo encontra-se dentro de outra casa, qual que é o real significado de tudo isso e por que que na Constituição tem todo esse sistema bicameral, né? Esse sistema com duas câmaras no nosso sistema legislativo. Claro que isso só ocorre, né? Isso só acontece dentro da federação, do órgão federativo. Dentro das câmaras estaduais, nós temos apenas os deputados estaduais, né? Que representam regionalmente as regiões de cada estado e compõem-se, né, por um número de proporcionalidade, compõe-se então determinados números de deputados para poder fazer as representações, né, de todos esses grupos ligados aos estados e essas regiões, para poder atender todas as necessidades populares. Vamos focar aqui nesse nosso assunto então voltado a olhar bicameral. O que é a prerrogativa? Muito simples de compreender, né? O que é a prerrogativa real destinada aos deputados federais? Os deputados federais são eleitos pelo povo, né? Pelo povo, no índice de proporcionalidade, é um cálculo que vem mediante o número da população brasileira, mediante os números dos estados, dentro de uma proporcionalidade, né, de determinadas localidades, determinadas regiões, por indicativos de votos nessa proporcionalidade, indicar quem serão esses deputados federais. O que é, em miúdos, né, a atividade parlamentar de um deputado federal? O deputado federal é representar exclusivamente o povo. Olha só, então quer dizer que o senador não representa o povo? Representa também, mas em outro aspecto, nós vamos já falar sobre isso. Mas voltando aos deputados federais, então eles representam o povo né, pela representatividade popular. O que é isso, né? Você vai lá e escolhe o representante que vai lhe representar frente à Câmara Federal, que é composta por 500 e tantos deputados. Né? Você vai escolher, então você vai lá e vota, escolhe quem serão estas pessoas que vão representar os interesses da população. Olha que interessante, os interesses da população. Aí o Senado. Afinal de contas, então, o Senado não representa os interesses da população? Representa em muito, gente. Mas o Senado, ele tem uma prerrogativa um pouco distinta. E você vai compreender agora há pouco, né? Você vai compreender agora, né? Em poucas palavras, e porque eu quero explicar para vocês. Vocês percebendo que a federação ela é composta por estados, né? Estados. Esses estados, eles são os entes federados. É os entes que se unem e juntos federam. Ou seja, através da Carta Magna da nossa Constituição, se aglutinam, se aglomeram, formam uma federação. Então, a Federação Brasileira passa a ser o órgão representativo da união de todos os estados da nação. Percebeu? Só que cada estado da nação, ele precisa alguém para representá-lo no parlamento. Olha que a coisa começou a clarear aqui. Você compreendeu? Então, cada estado da nossa nação, ele precisa ter uma voz e um representante no seu parlamento. Agora ficou fácil saber quem é, né? Que são os senadores. Os senadores são eleitos, né, por votos majoritários. Como é que funciona isso? Não é proporcionalidade. As chapas lançam os seus candidatos, né, os seus candidatos se colocam à disposição e aquele que obter o maior índice de voto, é eleito para ser comandar o Senado, né, ser o representante senador daquele referido estado. As eleições para o Senado, elas ocorrem de duas formas, tá? Em um determinado pleito, é escolhido dois senadores, tá? O primeiro mais votado e o segundo mais votado. Esses dois senadores, eles vão ter um mandato de 8 anos. Na próxima eleição, é eleito apenas, o pleito se dá apenas pela eleição de um senador. Um senador apenas. Porque cada estado, ele tem 3 senadores, tá? Cada estado, ele tem representado 3 senadores. Para não ter, né, essa univergência, vamos botar assim, de ideias, para ter pluralidade, né? Para ter múltiplas ideias, né? Ter máxima representação de todos os interesses sociais e populares. Então, o que é a prerrogativa do senador? É representar os interesses do povo mediante os interesses do estado. Nós temos que compreender que o estado, né, seja o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o estado em si, ele também é um representante do povo. Ele passa a ser um colegiado daquelas pessoas que o compõem, aquele estado, né? Qual é a população do teu estado? Qual é a população? Aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 10 milhões, né? Então, eu vou usar exemplo do Rio Grande do Sul. Então, aqueles 10 milhões de pessoas, eles formam uma união, né? Eles selam esse pacto através da nossa Constituição Estadual e eles formam o estado do Rio Grande do Sul, o estado. E esse estado, esse ente-estado, ele também é necessário ser defendido a sua voz. Ele também é necessário ter voz para poder ter representação de defesa. E quem faz tudo isso dentro do parlamento cabe aos senadores. Então, por isso que, por vezes, os projetos têm que tramitar nas duas casas. Tramita na casa, quem tem o interesse, né, de representar única e exclusivamente o povo, e depois transita no Senado, que tem os interesses de fazer as observações do impacto macro, né, dos impactos que vão causar, não somente na vida das pessoas, mas na vida da instituição, Estado, que também representa aquele grupo de pessoas. Olha que interessante tudo isso, né? Então, isso traz um processo de isonomia, traz um processo de transparência, traz um processo democrático, traz um processo equânime de equilíbrio para que ambos possam, então, decidir o futuro do regramento das leis que, posteriormente debatidas, posteriormente as leis aprovadas nessas casas, elas passam, então, para a ascensão do presidente da República, que é o chefe do Estado, chefe do Executivo, chefe de governo, e a partir do momento da ascensão, essa lei passa então a vigorar e o Executivo opera-se mediante o ordenamento daquela lei, que representa, evidentemente, né, que vai reconfigurar todo o andamento social e vai impactar aquela sociedade de uma forma ou de outra, ou muitas vezes beneficiando um grupo, não beneficiando a outros, mas mudando, alterando-se, né, em seu contexto social. Muito bem, bacana, né? Olha só, deu para você compreender como é que funciona esses dois sistemas. Você sabia de tudo isso? Comenta aqui para mim, traz teu comentário, coloca teu ponto de vista, coloca tua opinião, que é bastante importante. Você vai até o final da página aqui que você está acompanhando, e lá embaixo, no final da página, você coloca seu comentário, tá? É muito bem-vindo teu comentário. Eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe, passe para o maior número de pessoas, divida esse conhecimento, né? Vamos fazer aqui a missão que é me incumbida, que é de propagar conhecimento, difundir entendimento, para que você, empoderado de conhecimento, possa pensar e raciocinar por si só e não ser joguete na mão de pessoas que detêm este conhecimento, tá bom? Vamos encerrando para você mais uma de nossas edições. Siga-nos no nosso vozdecaxias.com.br, o canal de conexão, para que nós possamos ficar ligados através das notícias e através das informações.